Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa aqui de todos os dias na Folha de São Paulo. Por aqui a gente traz pautas interessantes, pautas importantes que estão no noticiário, obviamente, e que estão sendo comentadas por vocês que estão nos assistindo, porque hoje a gente fala de política nessa terça-feira aqui no programa. A gente fala de Sérgio Moro, a gente fala da cassação do senador, ex-ministro, jurista, digamos assim. Hoje a gente vai relembrar também, vai, um pouquinho da carreira dele, dessa longa carreira. A gente vai falar também como é que surgiu esse processo dessa cassação. A gente vai falar, né, pelo quê que Sérgio Moro, então, está sendo acusado, digamos assim. A gente vai falar o que diz a defesa dele, o que diz o próprio político. E a gente vai falar também de um possível desfecho. O julgamento começou ontem, tem previsão aí de terminar amanhã. E a gente vai falar, vai tentar discutir aqui como é que isso pode terminar. Mas eu tô falando a gente porque, né, nunca estou sozinha aqui, hoje não é diferente. Catarina Scortesi, correspondente da Folha no Paraná, está aqui comigo pela primeira vez no Como É Que É, mesmo que de longe. Já te agradeço, viu, Catarina, por aceitar falar com a gente hoje.
Obrigada, Isabela, estamos aí, obrigada pelo convite.
Vamos lá, obrigada a você por aceitar. Vamos começar falando como surgiu esse processo contra o Moro e também já, né, emendando o que, que diz a defesa dele, ele próprio.
Então, bom, primeiro são duas representações que o PT, a federação encabeçada pelo PT, né, mas também formada aí pelo PV e pelo PCdoB, e uma outra representação do PL, né, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né, aqui em Curitiba. Isso ali no final de 2022. Então, eram duas representações que acabaram se transformando, o nome técnico é AIGE, né, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Como elas tinham acusações semelhantes, elas foram unificadas ali em meados do ano passado. Houve essa união, então elas tramitam em conjunto no tribunal. E o que, que os partidos dizem, basicamente, em linhas gerais? Eles falam de abuso de poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação. Isso tudo durante a pré-campanha eleitoral. E aí, Isa, eu acho importante a gente recuperar um pouco dessa trajetória do Moro para entender o que, que é, então, esse período que os partidos estão mirando, né? O Moro, ele se filiou ao Podemos ali em novembro de 2021, de olho na disputa presidencial, né, ele era pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Podemos. Depois, ali entre março e abril, acho que final de março de 2022, ele saiu do Podemos e foi para o União Brasil, e aí até tentou se viabilizar como candidato ao Planalto, mas ele encontrou resistência dentro do próprio partido, não teve espaço, e aí acabou, então, tentando sair pelo Senado, né, mas por São Paulo. Então, a primeira tentativa dele foi se candidatar, né, a senador por São Paulo. A Justiça Eleitoral barrou isso, ele não conseguiu fazer a transferência de domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, e ali no início de junho de 2022, mais ou menos, ele, então, opta por alternativa final ali, que era candidatura ao Senado pelo Paraná, né? Então, ele teve três pré-campanhas, digamos assim, né? Concorrendo a cargos diferentes, com intenções diferentes. E daí, o que, que os partidos falam? Que esse período que ele ficou de pré-campanha, de olho especialmente no Planalto, ele fez gastos excessivos. Ele, assim, bancado pelo União Brasil, pelo Podemos, ele fez eventos, gastou com passagem, com hospedagem, com produtora, com contratação de assessoria jurídica, política, com plano de governo, enfim, fez uma série de gastos que o PT e o PL identificam como excessivos. Já a defesa do Moro fala justamente o contrário, que pelo fato dele ter ficado todo esse período de olho em outros cargos, almejando outros cargos que não a candidatura no Paraná, esses gastos não interferem na eleição, eles devem ser desconsiderados, então isso não teria relevância para a eleição de 2022. Eles estão, então, nesse embate desde o final de 2022 e o processo chegou finalmente aí à pauta do TRE. Ontem, né, o relator do caso, o juiz Luciano Falavinha, já tinha terminado, concluído o voto dele no final de janeiro, mas foi pautado só agora. O presidente do TRE estava esperando aí a composição completa da corte para colocar isso em pauta, E, finalmente, ontem, isso foi colocado, o voto do relator já é pela rejeição do processo. Ele votou, portanto, contra, acreditando que não existe abuso de poder econômico, né, votando contra o processo, mas ainda faltam os votos de outros 6 julgadores, e isso deve ser retomado amanhã.
Perfeito. Daqui a pouco a gente fala do julgamento em si, mas você falou desses gastos excessivos. O senador Sérgio Moro, nesse período de pré-campanha, ele desrespeitou alguma regra em relação a gastos de pré-campanha ou não existem regras?
Pois é, Isa, esse é o ponto-chave do processo, porque assim, o que a gente tem na legislação eleitoral hoje é você tem um limite de gasto durante a campanha oficial, quer dizer, no caso de 2022, ali de agosto a outubro de 2022, você tinha um teto de gastos. No caso do senador pelo Paraná, ele podia gastar até 4 milhões e cerca de 4 milhões e 500 mil, mais ou menos, esse era o teto. Agora, isso é para a campanha oficial. Para a campanha, para o período pré-eleitoral, há um vácuo legislativo, né? A gente não tem uma regra definindo, primeiro, quando que começa a campanha pré-eleitoral exatamente, quanto que pode gastar, com o que pode gastar, isso tudo não existe na legislação. E é por isso que a defesa do Moro tem batido nessa tecla. Olha, vocês estão não encontraram irregularidades no período da campanha, estão tentando encontrar irregularidades no período da pré-campanha, mas isso ainda não é, isso não está claro ainda na legislação. Agora, o que o PT e o PL estão argumentando por outro lado? Eles falam que, embora não esteja lá expressamente dizendo o que pode ser feito na pré-campanha, eles acreditam que o TSE já tem alguma jurisprudência sobre o caso. Então, eles falam, por exemplo, que até 10% do limite de gasto da campanha oficial seria considerado razoável gastar no período da pré-campanha. Numa interpretação mais elástica, até 30% do limite do gasto do teto de gasto poderia ser gasto na pré-campanha. Então, existe esse debate ainda. Um caso igual ao do Moro ainda não foi julgado, pelo menos é isso que os juristas comentam, que seria um caso inédito, mas o PT e o PL fazem referência ao caso Selma, né, da ex-senadora Selma Arruda, que foi cassada pelo TSE ali em 2019, e no caso dela, embora tenha umas peculiaridades, assim, fala-se também de gasto no período pré-eleitoral. O TSE chegou à conclusão de que não existe regra clara, mas você não pode abusar, fazer gastos excessivos. E aí eles debateram, então, o que seria razoável gastar ou não. O PT e o PL utilizam muito esse caso Selma como um caso de referência, né? Já o relator e a defesa do Moro dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o caso Selma utilizava dinheiro do empréstimo do suplente dela, quer dizer, dinheiro privado de um particular. No caso do Moro, é apenas dinheiro público, né, do fundo partidário, do Podemos e do União Brasil, que são casos diferentes, não dá para comparar, mas esse debate está colocado.
E, Catarina, você está falando, então, a gente ainda está falando, claro, das acusações do PT e do PL em relação ao Sérgio Moro, embora o foco principal seja, então, esses gastos excessivos, os partidos também acusam o senador de corrupção, né, por quê? O que faz com que eles façam isso?
Nessa AIGE, os partidos eles só podem se debruçar ali sobre essa questão do abuso de poder econômico, utilização indevida dos meios de comunicação. Mas eles apontam também indícios de corrupção, de crimes comuns. E aí pedem, então, que o juiz ou defina que isso merece uma investigação mais aprofundada, passe isso para o Ministério Público. Enfim, eles pedem que que o juiz dê atenção para alguns casos específicos. Eles citam mais de um, mas eu acho que eu vou escolher aqui um deles, que é o mais emblemático, que gerou mais polêmica, que é o contrato do União Brasil com o primeiro suplente do Moro, o advogado Luiz Felipe Cunha. Ele é advogado, tem um escritório de advocacia e foi contratado pelo partido durante o período da pré-campanha para fazer assessoria jurídica. Agora, o PT e o PL acham estranho esse contrato, acham suspeito, porque, entre outras coisas, é um contrato com valor alto, ele é de 1 milhão por um período de 4 meses, Então, assim, esse valor ele chama atenção, né? Outros escritórios, inclusive de ex-ministros do TSE, não cobrariam esse valor, enfim, é esse debate que tem ali. E também o fato do Cunha não ter experiência na área de direito eleitoral. Então, afinal de contas, por que ele foi contratado se não teria se não atuaria nessa área de direito eleitoral? Então, isso tornou o contrato suspeito, os partidos levaram isso para o relator, mas a defesa do Moro está dizendo o seguinte, que, primeiro, esse contrato, ele custou 1 milhão, mas ele não foi, esse valor não foi todo destinado ao escritório do Cunha. Eles alegam que o escritório subcontratou o escritório do advogado Gustavo Guedes, que é o advogado do Moro, que já atuava com o Moro, que está agora na corte defendendo o ex-juiz. Então, ele teria recebido, subcontratado o escritório do Guedes, e o Guedes teria recebido um valor significativo desse 1 milhão. Eu até questionei ele um tempo atrás sobre isso, ele não revela o valor que ganhou, mas ele fala que foi um valor significativo e que, portanto, não dá para dizer que é um contrato com valor absurdo, né? Que ele também teria recebido. E aí, por que que a União Brasil não contratou diretamente o escritório do Guedes, né? Isso foi questionado também. E aí o Guedes alega, o Moro também, que na época havia uma resistência do presidente do PSL, na época, né, Luciano Bivar, contra o Guedes. O Guedes teria atuado num processo antigo, uma ação de desfiliação de justa causa da Joyce Hasselmann. E aí, como ele atuou contra o PSL, né, teve que falar contra o partido, haveria uma resistência do Bivar ao nome do Guedes. E aí, então, essa opção pela subcontratação, que foi. O Guedes fala que é regular, que, né, que é absolutamente um contrato ali entre particulares, que não tem problema nenhum, mas que houve essa subcontratação para evitar aí um desgaste com o Bivar. Essa é a explicação que eles deram e que o relator, no dia de ontem, corroborou, entendeu que não havia elementos suficientes para investigar a fundo esse caso, né? Que a explicação ali foi razoável. E que, portanto, não precisaria, então, uma investigação mais aprofundada. Agora, claro, se o Ministério Público Eleitoral achar que isso deve, né, ser aprofundado, ele pode fazer isso também. No parecer que eles deram em dezembro do ano passado, também não houve avanço nisso. O Ministério Público também entendeu que não tinha elementos suficientes. Mas é um tema que está colocado aí, que os partidos vão insistir no TSE em Brasília, né? Mesmo perdendo aqui na Corte Regional, eventualmente.
Perfeito. Já que você citou o relator, Catarina, a gente pode falar agora dos pormenores do julgamento, né, que começou ontem. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes vou ler uma pergunta no YouTube de quem está nos assistindo. Moro ser julgado em Curitiba não gera suspeita de absolvição devido ao apoio ideológico que ele recebia, inclusive entre seus pares, quando ele era juiz? Corporativismo? A pessoa pergunta.
Olha, o juiz, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, ele atuou aqui em Curitiba por muitos anos. É uma figura que convivia com vários magistrados que passaram pela corte regional, aqui eleitoral, que é uma corte mista, né? Tem indicados do TJ, da classe dos advogados, tem desembargadores federais ali ligados ao TRF4, então é uma corte mista. E sim, é uma figura conhecida. Agora, eles todos alegam, claro, que se consideram completamente capazes e imparciais para julgar o caso dele, né? Até se falou, por exemplo, do José Rodrigo Saad, que é o último juiz que entrou no TRE, pela classe dos advogados, indicado pelo Lula, e já tinha atuado a favor do Deltan Dallagnol, aliado do Moro. E aí foi questionado também se ele se sentia, né, livre, em condições de atuar. Ele disse que sim. Quer dizer, o juiz, ele é que tem que se autodeclarar nesse caso, que está impedido ou não, eventualmente, de atuar. No caso da Corte Regional, até agora ninguém se manifestou nesse sentido, e o que se espera é que, se houver algum obstáculo, que isso seja, se, né, que se manifeste. Agora, por outro lado, é bom a gente enfatizar que, independente da decisão da corte regional, esse caso, o desfecho dele vai ser em Brasília. E aí lá pode-se alegar também que a corte pode ser mais hostil a Moro. Então, de todo modo, vai passar por duas instâncias o processo, né? Outros julgadores vão se debruçar sobre o caso. E aqui não teria como ser diferente, né? O Moro teria que ser julgado pelo TRE por se tratar de um caso, um processo eleitoral. Então, não teria outra saída, né?
Então, amanhã o julgamento, a continuação do julgamento, né, que a gente vai ver, vai ser só para saber quem vai dar o primeiro passo ali rumo ao TSE, ou se é a defesa do Moro, no caso dele for, se ele for cassado, ou os opositores, se ele for absolvido, é isso? Já que você disse que o desfecho, digamos, pelo menos por agora, é ir para a instância superior, né?
Amanhã, são 7 julgadores no total aqui na Corte Regional, então o relator já votou a favor de Moro, e amanhã, então, a gente retoma esse julgamento. E aí os outros 6 vão votar, inclusive o presidente, que geralmente vota só em caso de empate, mas em processo envolvendo cassação de mandato, o presidente optou por votar, né, já que é um caso mais delicado, então ele vai votar. Depois disso, a expectativa é que seja concluída amanhã, mas pode ainda estender, de repente, para a sessão de segunda-feira, é uma data que também está reservada no calendário do TRE, pode ser que seja na segunda. E aí, depois da conclusão desse primeiro julgamento, ainda cabem embargos, né, que são aqueles recursos que servem, na verdade, geralmente para esclarecer algum ponto obscuro da decisão. Geralmente ele não altera, né, o que foi decidido, mas só para pontualmente ali explicar melhor um trecho da decisão, enfim. E aí, depois desses embargos, mesmo o PT e o PL podem recorrer ao TSE, né, se forem derrotados, e o Moro também vai recorrer ao TSE se for derrotado. Então, por isso que, fatalmente, esse processo vai subir para Brasília. Na previsão do presidente do TRE, isso deve acontecer ali por início de maio, mais ou menos.
Perfeito. Ainda sobre esse assunto, o Haroldo Miranda está fazendo uma pergunta aqui no YouTube. A cassação de Sérgio Moro pode levar a investigações adicionais sobre possíveis irregularidades cometidas durante sua campanha eleitoral ou mandato como senador? E aí eu já emendo a minha pergunta. Se o Moro for de fato responsabilizado, o que pode acontecer, além, claro, se, né, se ele dele ser cassado, per se, ele fica com a ficha suja, por exemplo?
O que, nesse processo específico, a gente está tratando de abuso de poder econômico, utilização indevida dos meios de comunicação, e a punição para isso seria, então, a cassação da chapa, né, daquela que foi eleita em 2022, consequentemente, ele perde o mandato e fica inelegível por 8 anos contados ali a partir do pleito de 2022. Essa seria a primeira consequência nesse processo específico. Como eu disse lá atrás, assim, claro que existem os indícios de corrupção que os partidos apontam, mas isso, pelo visto, não vai avançar aqui na Corte Regional. Então, eventualmente, num outro processo, isso pode ser contemplado. Nesse específico aqui, me parece que vai ficar na questão do abuso de poder econômico na pré-campanha. Claro que, assim, se a decisão aqui for desfavorável a ele, aqui em Curitiba, isso não é, ele não perde o mandato automaticamente. Assim que ele recorre ao TSE, isso, a decisão do TRE fica suspensa, né, até o julgamento final de todos os recursos. Então, essa perda de mandato, ela não é imediata. Além disso, se o TSE, lá na frente, entender que sim, ele deve ser cassado, o TSE vai convocar uma nova eleição para senador do Paraná. Essa eleição suplementar, né, que a gente chama, e que já está, inclusive, agitando aqui o meio político, porque já tem pré-candidato para essa eleição suplementar. Então, até se tinha uma discussão lá atrás sobre se, nesse caso, haveria convocação do segundo melhor posicionado ali na disputa de 2022, mas no final do ano passado o STF entendeu que não, que a cadeira ficaria vaga até final, até concluir essa eleição suplementar, né? Então, isso, são essas duas consequências, a cassação da chapa e a realização da eleição suplementar.
E se ele não for condenado de nenhum jeito, né, digamos assim, se ele não for cassado, então a ficha dele permanece ilibada, digamos assim. O julgamento acabou, sim, fim, e vida que segue como senador, no caso.
Isso, aí ele normalmente, né, ele continua no mandato, exercendo o mandato normalmente, nada se altera.
Perfeito. E você falou que pode haver, então, se ele for cassado, uma eleição suplementar, né, como você chamou. Já temos interessados nessa vaga, né, como você estava falando, o julgamento, a gente nem tem um desfecho do julgamento na instância menor, né, inferior aí no Paraná, ainda vamos ter que esperar o TSE, mas já tem gente de olho, não?
Olha, tem gente de olho nessa vaga desde meados do ano passado ali, né? Eu lembro, por exemplo, do deputado federal Ricardo Barros, do PT, que está licenciado hoje para atuar numa das secretarias da gestão Ratinho Júnior aqui no governo do Paraná. Ele já está numa espécie de campanha, né? Ele se coloca como pré-candidato à eleição suplementar, mas não é só ele, embora ele faça isso de uma maneira mais clara e aberta, né? Tem outras pessoas de olho nessa vaga. O próprio deputado, ex-deputado federal Paulo Martins, que ficou em segundo lugar, né, fez uma disputa acirrada ali com o Moro em 2022. Hoje ele também é assessor do Ratinho Júnior. Ele teve na época o apoio do Bolsonaro e do Ratinho Júnior na campanha, né, para o Senado. Com certeza é o candidato natural ali do partido, né? Se ventilou até a possibilidade da Michelle Bolsonaro disputar essa vaga, mas assim, o PL coloca o Paulo Martins como o candidato natural pelo desempenho que teve na eleição anterior e ele quer, né, ser candidato novamente. Mas tem outros nomes, tem, por exemplo, dentro do PT, tem até uma disputa entre a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que já foi senadora pelo Paraná, também tem interesse na vaga, o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, também já declarou que disputaria, né, o Senado, tem outros nomes do PSD, e por aí vai. Tem também a própria Rosângela Moro, que na verdade não fala abertamente que é pré-candidata, óbvio, porque, né, se espera aí que ela se manifeste contra o processo, contra o Moro, mas ela recentemente transferiu o domicílio eleitoral de São Paulo, ela que é hoje deputada federal por São Paulo, transferiu o domicílio eleitoral para o Paraná. Então, a reação do meio político, a interpretação, né, do meio político foi essa, né, de que ela estaria, então, interessada também nessa disputa. Então, tem uma lista aí de pré-candidatos, mas a gente nem sabe se essa eleição suplementar vai rolar mesmo ou não.
Exatamente. Falando em reação do meio político, acho que quando a gente viu, né, quais os partidos que movem, então, essa ação contra o Sérgio Moro, eu achei no mínimo inquietante que são partidos quase extremos, né? De um lado a gente tem o PT, do outro lado o PL, são ideologias completamente diferentes, mas que estão aí unidos, no caso não unidos obviamente, mas movendo essa ação contra Sérgio Moro. E como ele conseguiu desagradar os dois, assim, gregos e troianos, digamos assim? A reputação do Sérgio Moro no meio político, você acredita que só diminuiu? Entre o público, né? Entre o cidadão, entre o votante, bom, ele acabou de se eleger, né, senador pelo Paraná. Então a gente pode dizer que o mínimo de força política ele ainda possui. Mas no meio político, a reputação dele, então, como tá para ele conseguir unir inimigos contra ele?
Ele está isolado politicamente, né? Não é uma figura que no Senado tem uma articulação, né, com outros, ele não faz, não é muito ali do perfil dele, e lembrando, assim, embora a representação do PT contra ele, a gente não estranha, porque afinal de contas, né, ele foi responsável pela condenação da maior liderança do partido e da prisão, né? Mas lembrando que do PL, o Moro também saiu do governo de Bolsonaro, acusando, né, o ex-presidente de uma interferência indevida ali na Polícia Federal, entre outras coisas, então ele saiu também queimado, digamos assim, com o grupo do Bolsonaro, e embora tenha se aproximado ali no segundo turno das eleições, o Moro se aliou novamente ao Bolsonaro, participou inclusive dos bastidores ali de debates, né, então ele teve essa reaproximação com o Bolsonaro. Mas houve um desgaste que permaneceu, né, dentro do PL, E durante a campanha de 2022, a gente lembra que o Paulo Martins era o candidato do Bolsonaro, do PL. Então, quando ele faz uma disputa acirradíssima com o Moro durante a campanha, o PL, então, passa a investir nesse nome, né? Então, tanto que o principal beneficiado aí da cassação, da eventual cassação do Moro, seria o PL do Paulo Martins. Então, tem essa, entre aspas, torcida do PL, porque é o Paulo Martins, bolsonarista, né, até hoje, que atuaria ali no Senado, e não o Moro, que é essa figura que já se afastou do bolsonarismo e depois se reaproximou, né, que tem divergências. Então, é por isso que PT e PL estão unidos nesse caso. Agora, é interessante notar também que, embora as acusações são muito semelhantes, que os advogados ali do PT e do PL se comunicam, né, a todo momento, eles têm estratégias independentes, eles estão atuando de forma independente. Então, embora a gente trate de acusações semelhantes, a estratégia, cada um tem a sua. Eles dão, inclusive, entrevistas separadamente, né, quando falam com a imprensa. Então, estão unidos ali no processo, mas a atuação deles depois disso, ela é independente.
O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, nesse caso. Perfeito, Catarina Scortesi, correspondente da Folha no Paraná. Queria te agradecer, viu, por falar tudo sobre o julgamento do Sérgio Moro, que, como, né, a gente conversou aqui, então começou ontem, pode terminar amanhã, pelo menos no TRE, com possibilidade ainda de se estender na segunda-feira, mas vai para o TSE de qualquer jeito, e só daqui uns meses a gente vai saber, certo? A decisão de fato. Por isso te agradeço. Volto sempre para a gente conversar sobre esse assunto e sobre outros mais. Obrigada novamente, viu?
Volto sim. Obrigada, Isa.
Até mais. Tchau. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.